Olá! Hoje eu vou falar um pouco a respeito de três assuntos que no livro Psicologia e Alquimia o Jung cita falando sobre a roda da vida tibetana. Na realidade, esses três assuntos, três temas, atravessam a natureza humana desde os primórdios daquilo que nós compreendemos como aquisição da consciência humana e a vida na coletividade. Dentro desta roda tibetana, nós temos a temática da concupiscência, da inveja e da ignorância. Parece que esse tripé é uma roda propulsora que produz tudo que existe de evolução, mas também de destruição, de danação na nossa existência coletiva. Começando pela concupiscência, né, que é o exagero do desejo, do prazer sensual, sensorial, que resvala, inclusive, ao material, nós temos a primeira tentação de Cristo, lá no deserto, onde também ele teve que dizer que nem só de carne vive o homem. É como é difícil a gente saber administrar essa busca de prazer. A busca exagerada de prazer leva o indivíduo para problemas de atitudes obsessivas, compulsivas, impulsivas. As dependências em geral de comida, de sexo, de droga, de álcool, de remédios e às vezes até de trabalho e está muito ligado a essa questão da concupiscência. Ou seja, como lidar? Não ter o desejo ou não valorizar a experiência prazerosa que produz dopamina, serotonina, é um absurdo, porque se a gente tem esses mecanismos de gratificação e recompensa e a gente pode, né, tirar proveito deles numa experiência gustativa, numa experiência tátil, num abraço, numa experiência sexual, por que não? O problema é o que leva a pessoa a se perder completamente e não saber mais usar moderada e harmoniosamente este aspecto. O segundo aspecto, né, que é a inveja, está muito ligado ao status social. É a segunda tentação de Cristo, né, onde foi oferecido para ele a possibilidade de fazer um milagre e ele ter fama. Nossa, o que eu tenho ouvido indivíduos desesperados, querendo aumentar a quantidade de seguidores, ter like com medo do unlike, é absurdo. É interessante que mundo é esse que nós estamos vivendo. Esses dias, voltando do aeroporto de Cumbica aqui para Moema, onde é a minha casa, o nosso consultório, o IGEP, eu estava conversando com um motorista de Uber, o que me surpreendeu, o cara é formado em matemática pela USP, fez mestrado, doutorado, conhece profundamente a história do Pitágoras e trabalhando de Uber, me disse, infelizmente neste país e no mundo, mas aqui é pior, a educação é completamente desprestigiada, a gente não tem prestígio, a gente não tem absolutamente nenhum tipo de valorização social, inclusive. Um absurdo. E eu estava com a Simone, que é minha companheira e que tem um doutorado em ciências da religião, onde ela trabalha questões do caos, e um mestrado onde ela fala de Pitágoras, cujo um livro, Pitágoras, o Mestre de Samos, foi publicado agora há pouco. Então imaginem a conversa no Uber, onde o indivíduo começou a dirigir a 30, 40 por hora, talvez para esticar mais o tempo da conversa. E no meio da conversa toda, ele fala que o filho dele, de 14 anos, né, está querendo desistir de estudar, porque ele chegou à conclusão que ele quer ser um youtuber, ele quer ser um influencer. Né? E o pai fala, imagina, mas como é que você vai influenciar alguém ou ter conteúdo para falar se você não estuda? E o menino responde para ele, o que adianta estudar, pai? O senhor fez mestrado, doutorado e trabalha no Uber, né? Em compensação, um luva de pedreiro, que é um quase analfabeto, não faz nada e ganha mais de 20, 15 milhões de dólares por ano, conhecido mundialmente. Agora, fazendo o quê? Nada. Assim como uma legião de influencers, né? Pessoas que têm a fama e geram muita inveja em quem não tem essa fama. Interessante, as grandes intrigas da mitologia, da história da humanidade, inclusive na Bíblia, está muito pautado pela inveja. E o que é inveja? Inveja sempre é uma relação que está estabelecendo uma medida de valor em relação ao outro. O que o outro tem e o que eu não tenho. O que o outro consegue e o que eu não consigo. E geralmente a inveja, quando se torna uma coisa muito destrutiva, porque a gente pode dizer que tem aquele impulso de inveja, mas você transforma em admiração e começa, de alguma maneira, seguir o caminho do outro, o percurso do outro, compreender as ideias do outro para poder, de alguma maneira, conquistar tanto quanto, até mais, que o outro, mas sem destruir o que o outro conquistou, sem depreciar, sem diminuir. Porém, o invejoso patológico, não, porque ele já de pronto sabe que ele não vai conseguir conquistar a conquista do outro. Então, ele desqualifica o outro e tenta destruir a conquista do outro, porque assim ele fica confortável. Eu não tenho, mas ele também deixou de ter. Então, tá bom assim. A gente está muito mais preocupado com o que o outro ganha e conquista do que com as nossas próprias conquistas, assim como a gente quer buscar esse status. E esse status, né, que ninguém está fora, inclusive eu aqui, dentro desses vídeos, tenho sim interesse de propagar cada vez mais esses vídeos, de fazer com que as pessoas deem like, de fazer com que as pessoas, de alguma forma, ajudem, né, a aumentar a quantidade de seguidores do canal do JEP. Obviamente, eu tento me autoiludir, não sei se é real ou não, com a desculpa de que é por uma causa maior, é para fazer as pessoas saírem do terceiro aspecto que a gente está falando aqui agora, que é a ignorância. Voltando, né? É concupiscência, inveja e ignorância. E é interessante, né? No mundo material e capitalista, a ignorância é transformada em riqueza material. Foi a terceira tentação de Cristo, né? Ou seja, ele foi primeiro tentado nos prazeres, na concupiscência, depois tentado na fama, né? Para aí todos terem inveja dele, da fama dele, do, né, do quanto que ele era seguido por tantos, e depois, né, tentado para ser um dos homens mais ricos do planeta. E poderia ser. E ele conseguiu, de alguma maneira, não se entregar a essas tentações. O problema é que, na nossa sociedade absolutamente materialista, que cada vez nega mais a espiritualidade, é muito doido, né? Eu vejo agora, né, os influencers são, de alguma forma, conduzidos pelos administradores de tráfego, tem um monte de coisas ligadas a esse meio. E aí, uma vez, eu ouvi uma pessoa dizendo, olha, falar sobre alma, falar sobre espírito, falar sobre sentido da vida te faz perder seguidores. No fundo, o que que as pessoas querem? Seguidor raso, né? E o que talvez seja essa uma das dificuldades que a gente tem no nosso canal. A gente toca em temas sensíveis, a gente põe o dedo nas feridas, a gente está falando da alma humana. E estamos falando, então, de nós mesmos. Então, quando eu estou falando sobre qualquer tema, eu estou falando de mim, mas eu estou falando de você que está vendo essa discussão, está ouvindo essa reflexão. E, por fim, então, a ignorância, a pior de todas as ignorâncias, é a ignorância de si mesmo. O indivíduo nem sabe o que ele é, para que ele é, por que ele é, como ele é. Ele acha que ele é um currículo lattes, uma bio, né? Mas assim, isso é ele? Ou é isso que, de alguma forma, ele assimilou como dele, vestindo uma persona, e quando ele vai ver, ele não é nada disso, e corre o risco de ter um fim tão pífio quanto em Tabacaria de Fernando Pessoa, onde ele termina dizendo: fiz de mim o que não soube, e o que poderia fazer, não o fiz. O dominó que vesti estava errado, me conheceram pelo que eu não era, e eu não desmenti. E agora que eu estou tentando tirar essa máscara, ela está grudada, e quando eu consigo tirar, eu já estou envelhecido e já sem a vitalidade para continuar com a minha jornada. Quantas pessoas viveram uma vida sem sentido, sem significado, sem propósito, exatamente pela falta do autoconhecimento, pela falta da autocrítica, da autorreflexão, do porquê que eu estou aqui gravando esse vídeo, porquê que você está aqui assistindo esse vídeo. Qual é a consequência disso? Para quê? Como? De que jeito? Esta consciência da consciência, que é o grande desafio de uma análise, é muito difícil. Aliás, o grande desafio da análise é isso, é dar para o indivíduo a consciência de si mesmo, a autocrítica, fazer com que ele estabeleça um solilóquio, uma relação com ele mesmo, com o mundo interior dele, para depois ir para o mundo da imaginação. Ou seja, sair da literalidade e navegar pelo mundo simbólico, metafórico da imaginação. A imaginação é o que salvará a humanidade desta deterioração louca, dessas guerras. Enquanto a gente tiver lidando com a realidade de maneira literal, concreta, a gente está unilateralizado. E unilateralizado, a gente fica monotemático. E aí, o indivíduo não consegue entender as falas quando a gente diz: olha, não pode ser preso à concupiscência. Não é literal, né? Não pode estar absolutamente rendido à inveja e essa busca desenfreada de pertencimento, de fama, né? De valorização do outro, né? Que o outro te valorize, né? E não pode também ficar obcecado pela riqueza, pelo excesso. Então, na verdade, o excesso é o grande problema. E essa é a grande dificuldade. E com isso, então, todos vão ficando num nível de egoísta, também patológico. Porque o egoísmo não é ruim em si, né? É importante o indivíduo primeiro aprender a se amar, a se cuidar, a se respeitar. O problema é quando esse egoísmo fica patológico. Na real, nenhuma dessas emoções ou desses atravessamentos, inveja, culpa, raiva, vingança, egoísmo, medo, são ruins. Eles se tornam ruins quando eles ficam exagerados, unilaterais, né? Quando eles ganham uma condição monotemática na vida da pessoa, porque aí o indivíduo fica envenenado naquilo. E com esse veneno ele não consegue fazer nenhuma transformação. Bom, como o propósito a gente está sempre com vídeos na média de 10, 12 minutos, cheguei ao fim, daria para falar muito mais coisas, espero conseguir ter disponibilidade de tempo para gravar outros com temas próximos, para a gente ampliar essa reflexão e sonhar. Utopicamente, lembrando que utopia nos faz ir para frente, como dizia o Unamuno, com um mundo melhor, com um mundo mais igual, mais fraternal, né? E mais livre. Não? Um mundo de prisões, de possessões, de territórios, de competições e de muita, muita, muita destruição e sofrimento. Até uma próxima. Fiquem ligados. Vejam os nossos congressos, vejam no site do IGEP a quantidade enorme de artigos que nós temos, em artigos, mais de 500, com temas muito ricos, profundos, produzidos pelos professores analistas de datas do IGEP, pelos analistas de informação do IGEP. Ok? Até uma próxima. Obrigado.